Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Meu nome é Jiboia Círio, não, meu nome é Nath Círio. Mas geralmente eu falo o episódio inteiro, que eu tô sempre com fome, né? Porque geralmente gravo às 11 da manhã. Resolvi inovar, resolvi gravar um episódio depois do almoço, depois de comer um hambúrguer do tamanho da minha cabeça. Agora eu me sinto uma jiboia. E talvez... Bom, talvez isso seja bom, talvez eu fale pouco nesse episódio, fale menos, fale mais calmo, porque eu realmente não consigo fazer nada de muito além disso, né, Vinicius?
É, eu estou fazendo o meu máximo, e o meu máximo é muito pouco hoje, que eu também tô nessa vibe de boiar. Tá um calor, e agora volta e meia vem uma brisinha de leve que vem do sul,
você
sabe?
Você sente brisa? Eu só
não,
sinto bafo.
Eu também sinto bafo, mas eu tô esperando uma brisa.
Tá esperando.
É que os pés estão na laje fria, aí dá esse controle térmico, assim. Dá uma preguiçinha, vontade de deitar no piso, na laje e
então,
dormir.
Então, vamos começar com um episódio que... Olha, a gente começou o episódio sem saber sobre o que a gente vai gravar. A gente vai começar sobre o episódio que usa menos o cérebro hoje.
Tá bem.
Que é um episódio mais filosófico.
Olha, eu vou usar o menos o cérebro.
Exatamente.
Tá bom.
Exatamente. O filosófico é o que vai... O que eu vou fazer se a gente combina dois episódios pra gravar no mesmo dia meio pesados?
É verdade. A gente tá combinando os episódios técnicos, porque vocês pedem episódios técnicos.
Depois do Submundo da Malolática...
Depois do Submundo da Malolática, a gente tá traumatizando
pessoas. Os relatos de gente que foi chorar no chão em posição fetal, esse tipo de coisa. Conta.
Deixa eu contar. Ontem, a gente tava conversando... A gente teve um evento ontem à noite, encontramos o Gabi Frison. Amiga...
A gente e o Vini, no
Eu
caso.
Encontrei a Gabi Frison. E a Sheila, a Malikas também tava junto e tal. E aí a Gabi tava argumentando que o mundo do vinho é um cu.
Ovo, pode ser ovo, Vini.
É um ovo.
Tá.
Mas é um fiofó.
Uhum.
E aí a gente tava argumentando por que o mundo do vinho é um fiofó. Primeiro, porque ele é pequeno.
Tá.
Dois, porque ele é apertado. Três, porque frequentemente é fedido.
Que legal, Vini.
Além disso...
Eu acabei de falar que eu tô super cheia pós-almoço e tu me vem com esse assunto agora, escatológico.
Não é escatológico.
Entendi.
Porque é fedido. Além disso, as pessoas fetichizam demais, mas depois que você tá dentro, você vê que não é tão legal assim. Então, assim, a partir daí a gente pode construir toda uma filosofia do porquê que o mundo vinho é um ovo.
Entendi. Tá, mas esse não é o assunto do dia, Vini.
Não.
Não é o assunto do dia.
Era
o
filosofia.
Não, mas não é filosofia por si só. Tem,
entendi.
Tem um assunto, tem um tema, temos um tema filosófico.
Então qual é o tema filosófico?
O tema filosófico é uma coisa que eu tô matutando há um tempo, e aí eu pensei, vou escrever sobre isso, vou gravar um vídeo sobre isso. E eu pensei, não, porque eu não consegui ainda... Sabe quando você tá filosofando muito sobre assunto, você não conseguiu uma definição pra nada, pra botar num papel? Então eu pensei, eu preciso de alguém... pra filosofar comigo. Se for pra chegar em lugar nenhum, pelo menos esteja acompanhada.
Vai ser Vinho e Pagode 90.
Não, não é esse, Vini. Poxa, Vini, para de dar os spoilers dos temas, Vini.
Ah, desculpa aí.
Não, hoje a gente vai falar sobre beber vinhos antigos e saber diferenciar o que é e o que te dá prazer sensorial e prazer intelectual. E eu acho que quando a gente consegue diferenciar esses dois prazeres, a gente atinge uma certa maturidade interessante no mundo do vinho, que pode ser que chegue para algumas pessoas, pode ser que não. Pode ser que algumas pessoas não queiram que essa maturidade chegue, porque é uma maneira de sofrer menos, e sim.
Sim.
E a gente já vai explicar por que de tudo isso. Por que surgiu esse tema? Eu provei um vinho recentemente de 1937. E tomar um vinho de 1937 é uma coisa muito louca, né? 1937 faz muito tempo. São quase 100 anos.
Sim.
Então, no entreguerras, alguém colheu uvas e transformou em vinho e guardou em uma adega. E eu, quase 100 anos depois, tomei esse vinho. E isso é uma coisa muito maluca. E é uma das coisas que faz, e eu sei que tu também compartilha desse mesmo pensamento, uma das coisas que faz eu gostar tanto desse mercado, desse mundo do vinho, é esse prazer intelectual que o tema nos traz, porque a gente já falou várias vezes por aqui que uma das coisas que nos fez entrar pra esse mundo do vinho, e aí no caso eu tô falando de mim e do Thiago, é porque foi se dar conta que era um assunto muito bacana, muito gostoso, porque envolve beber uma bebida boa, visitar lugares bonitos,
sim,
comer boa comida e dar boas risadas. E isso é uma delícia, só que quando a gente começa a provar esses vinhos mais antigos, a gente começa... A gente fantasia muito o que, que vai ser provável. Eu acho que começa a parte daí. Quando a gente entra no mercado de vinhos... No mercado de vinhos não, quando a gente entra no mundo dos vinhos, porque a gente não precisa entrar no mercado para estar no mundo do vinho. A gente começa a fantasiar com esses dias, né? Com os dias que a gente vai provar os vinhos antigos, os grandes vinhos, isso e aquilo outro. E chega o dia, e eu conheço muita gente que compartilha desse mesmo sentimento. Chegou o dia, provei o meu primeiro vinho antigo e foi... E aí bate aquela coisa, será que eu não tô sabendo aproveitar? Será que o meu paladar prefere vinhos jovens e não vinhos antigos? Será que esse vinho, na verdade, tá ruim mesmo? Porque a maioria dos casos é isso.
Sim.
E aí a gente se frustra. E às vezes a gente se frustra em silêncio pra não... Eu não quero falar que esse super vinho que abriram aqui pra mim tá uma merda, mas eu achei uma merda. E às vezes a gente se frustra coletivamente. Então tá, vamos falar, tava ruim, tava isso, tava aquilo. Eu lembro da primeira vez que eu provei um vinho antigo, e eu já tava estudando vinho quando eu provei um vinho antigo. Eu não tinha um grupo de amigos bebedores de vinho, então nunca tive... Nunca fui a pessoa que... Ah, eu tive litragem antes de ter conhecimento técnico. Eu fui direto pro conhecimento técnico antes, muito antes da litragem.
Certo.
Quando eu fui provar um vinho antigo pela primeira vez, eu lembro que era um Barolo 75. E tava morto. O ponto é, nesse momento, eu já sabia o que esperar de um vinho antigo e já sabia o que esperar de um vinho antigo quando tá morto.
Uhum.
Então, assim, eu fui com expectativa, mas uma expectativa mais técnica do que emocional, assim, de tipo, ah, vai ser uma experiência, vai ser... Claro que eu tinha essa expectativa, mas quando chegou a hora de provar e eu vi que ele estava morto, eu só me frustrei. E não tive nem o prazer intelectual. E aí acontece que, com o passar do tempo, eu fui começando a ter o prazer intelectual a partir do momento que eu entendi que ele era satisfatório também, por algumas razões. Mas eu resolvi... Eu já tô filosofando aqui, não te deixei nem falar, mas eu tô largando coisas que estão na minha cabeça essa semana.
Tá bem.
Que é... O saber diferenciar os dois prazeres nos traz mais felicidade e menos frustração no mundo do vinho. Porque a grande verdade é, infelizmente, a maioria dos vinhos velhos que a gente vai beber vão estar mortos. Existem os grandes vinhos que vão durar. E mesmo assim, os grandes vinhos podem não estar bons por problemas de armazenamento ou por já ter passado. Porque grandes vinhos podem durar X anos, mas não quer dizer que vai durar 100. Que vai durar 50, nem todos os vinhos alcançam esse momento. Então, já me frustrei muito. Já também passei pelo momento de, ok, eu tô feliz mesmo sabendo que eu não tô sentindo nada demais aqui, que só tô sentindo acidez. E me sinto feliz mesmo assim por entender que eu tô provando história. E aí, sem pergunta nenhuma e sem conclusão nenhuma, eu passo a bola pra ti e falo aí o que, que você acha sobre esse tema.
Ok. Bom, teve muita informação.
Filosofia, Vini, não tem roteiro.
Não, assim, pensando sobre isso, eu entendo que a gente consegue ter, do ponto de vista do degustador, de quem tá provando ou bebendo vinhos, três níveis de prazeres. Um é o prazer sensorial. É o sabor do vinho, o aroma do vinho, o visual do vinho. É o pessoal que olha para uma taça e fala, nossa, que cor bonita. Que do ponto de vista técnico não quer dizer nada. É um julgamento estético, mas que pode dar prazer para algumas pessoas.
Até porque, às vezes, a cor do vinho que a gente olha e sabe que tá morto pela cor é bonita mesmo assim.
Sim. Então, bom, assim, tem esse valor estético, sensorial, que é o que o vinho te entrega. Então, você provar um vinho muito frutado, ou muito equilibrado, ou muito integrado, é o prazer das sensações, de fato. Existe o prazer etílico, que é o prazer do efeito que o vinho te provoca. Que é o nível mais básico de prazer no mundo do vinho. Mas é bom lembrar que ele existe. Claro. E que, para algumas pessoas, ele segue sendo importante pro resto da vida. Eu tenho um monte de gente, amigos, que trabalham com vinho e tudo mais e gostam do brilhozinho que o vinho dá. O ficar bebinho de vinho. Que é uma coisa que, por exemplo...
Eu só vou fazer uma interrupção aqui, porque tu falou que tu conhece muitas pessoas no mundo do vinho que gostam do brilho que o vinho dá. E talvez as pessoas ouvindo estranhem essa frase. Como assim tu conhece alguns? Não deveria ser todo mundo? Não.
Não.
Vocês estão diante não, ouvindo duas pessoas. Então, a gente nunca falou sobre isso, né?
Não, a gente quase não bebe.
A gente quase não bebe, gente. Eu e o Vini, por acaso. A gente degusta.
Um monte.
Um monte. Mas quase não ingere álcool.
É. E é diferente, por exemplo, o Thiago, do Umami. O Thiago ele toma uma taça, algumas taças de vinho e fica no brilhinho e tá de boa. Ele se diverte com isso muito mais do que a gente.
Exato.
E, de novo, a gente não tá falando de uma pessoa que tá com problema de saúde, de alcoolismo, que bebe pra ficar... pra perder a cabeça. Não, é a gente que fica feliz com o álcool, com o efeito do álcool que o álcool dá. E tem o terceiro prazer, que é o prazer intelectual, que ele, às vezes, prescinde dos outros dois, assim. É, não é sobre o brilhinho do álcool, não é sobre o...
O sabor.
Eu entendo que eu, por exemplo, hoje do Mundo Vinho, eu sinto prazer no sabor de alguns vinhos, alguns mais do que outros. E nesse sentido, conhecendo bastante coisa no Mundo Vinho, eu não vejo tanta graça sensorialmente em boa parte das coisas que eu provo, mas tem algumas coisas que eu provo que o sabor é tão legal que... Nossa, que tesão tá bebendo isso, porque tá muito legal, tá muito integrado, tá muito...
E é muito doido quando a gente encontra esses vinhos, porque eu te conheço, tu me conhece muito bem, a gente convive muito perto há muito tempo, e eu sei quando eu provo um vinho, quando tu vai gostar.
Sim.
E tu vai querer beber aquela garrafa comigo. Uhum. E eu sei quando tu vai gostar só de provar.
Sim.
Tipo, isso aqui o Vini vai se interessar em provar, mas não vai beber nada. Assim como eu tenho alguns vinhos que... Eu tenho, só que em relação ao prazer de beber a garrafa inteira, eu geralmente dissocio as duas coisas.
Sim.
Quando eu vou beber, eu mal degusto o vinho, eu só bebo ele.
Tá, é isso. Não, e pra mim também é muito diferente, beber e degustar.
Não pensar,
é curtir o prazer sensorial daquele vinho, porque ele é gostoso pra caramba. E dispensar a coisa de ficar analisando, elaborando muito sobre ele, porque é trabalho.
E a gente sabe que na maioria das vezes, é difícil fazer essa dissociação. A gente sabe que o hábito é tão grande que muitas vezes, e muita gente que está nos ouvindo, que bebe vinho com uma frequência maior, já se pegou girando e cheirando taça de água.
Sim, ou várias vezes.
Porque a gente, é o hábito de botar tem uma coisa na taça, a gente cheirar. Então, e a gente até já fiz alguns papos aqui. Eu lembro de ter uma conversa semelhante com o Gabriel Raeli, a Gabi Frison também, a gente já conversou sobre isso, sobre estar... Quando o pessoal que trabalha muito a fundo com vinho e não consegue separar essa coisa, tipo, eu vou beber por prazer e não vou analisar isso, uhum, aqui, o quanto a gente opta por outras bebidas na hora da diversão.
Sim.
Que é pra não pensar.
É,
porque é automático botar o vinho na taça e pensar.
É automático. E assim, o prazer intelectual do vinho, eu entendo que ele está muito ligado assim, eu entendo que tem dois níveis de prazer intelectual. Tem o prazer intelectual gerado pelo sensorial, que é numa degustação às cegas. Quando você está entendendo o que é aquele vinho sem saber o que é. Quando você está provando uma coisa que é muito fascinante, você fica, o que é isso?
O que é isso? Eu quero encontrar.
Eu quero saber, eu quero entender, eu quero, sabe? Eu quero que isso faça sentido.
Uhum.
Então tem esse prazer intelectual. E tem o prazer intelectual de saber que você está tomando uma coisa muito rara, muito especial, muito diferente, muito exclusiva. Que é o prazer que, às vezes, o vinho não está tão bom, mas o fato dele ser tão raro, ou tão antigo, ou tão particular... É uma coisa tão específica. É que nem provar, por exemplo, um colar extinto. Que assim, tem tanto tanino, tem tanta acidez. Que sozinho, ele é violento, ele é agressivo, ele não gosta de você. Mas é tão legal o estilo, o jeito que ele é feito. E isso é tão interessante que é provar Barolo jovem.
Não, e eu acho, ficando no exemplo do Colares... Colares é um tipo de vinho que eu acho que se você nunca pegar uma pessoa que nunca ouviu falar, só der o vinho, pede pra ela provar e avaliar o nível de prazer que aquele vinho deu. Pega essa pessoa pela mão, leva, mostra como é feito, onde é feito, mostra o formato de uma videira de Colares, explica tudo, a pessoa vai provar e vai ter outro nível de prazer, porque aí é um prazer que o intelecto gerou a partir de um prazer sensorial.
Jerez é isso pra maior parte das pessoas.
Isso pra maior parte das pessoas.
Jerez, assim, tem gente que prova Jerez a primeira vez e gosta. É um grupo muito pequeno de pessoas. A maior parte prova Jerez e não gosta, mas a maior parte das pessoas prova Jerez e não entende. Ela não sabe se gostou ou não. É aquela coisa que...
Essa, na verdade, eu acho que é uma das minhas melhores... As sensações que eu mais gosto no mundo do vinho. Que era, tipo assim, gostou e eu, tipo... Eu não sei. Eu não sei ainda. Eu não sei se gostei ou não gostei. Esse troço tá me matutando na cabeça. Eu acho que isso. Esse, pra mim, é o mais divertido.
É, isso é divertido. E, assim, pra muita gente, Jerez é um gosto adquirido. E Jerez faz muito mais sentido com comida, por exemplo. Então, assim, a pessoa provou Oloroso pela primeira vez. É um negócio intenso, perfumado, oxidativo, não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado. Você bota no nariz, parece que vai ter uma coisa doce na boca é seco, sabe?
Parece então, que tá tudo errado.
Parece que tá tudo errado. Aí você bota um herês oloroso com um prato de rabada, por exemplo, ou um raguzão, sabe? Um prato mais concentrado. E você prova, esse vinho faz tanto sentido. E não é que ele faz sentido, o que tava errado fica tão certo, fica tão legal que você fala, uau, é outro nível, outra dimensão, é outra realidade. Então, isso é muito legal para alguns vinhos.
E não, eu acho, ainda no Jerez, tem uma coisa que é muito doida. Eu acho que é onde mora o maior problema das pessoas que provam pela primeira vez. Se você nunca ouviu falar de Jerez, e aí, volto para exatamente o que tu falou. Põe no nariz, o que se espera? Tá, sente nota de castanha, de frutas secas.
Caramelo.
Espera um vinho doce. Você coloca na boca, o vinho é seco e forte pra caramba, é super alcoólico. Aí é uma quebra de expectativa, na verdade.
Sim.
Por isso que a maioria das pessoas não é que nem que não gosta, é tipo, não entendi. Que é isso? Porque esperava uma coisa, veio outra. Não sei se eu não gostei. Eu não gostei comparado com o que eu esperava.
Uhum.
Porque eu esperava uma coisa doce, veio uma coisa seca, então ficou esquisito. Mas não é que eu não tenha gostado, só não era o que eu esperava. Então aí, o Jerez é um vinho muito de prazer intelectual, né? Porque quando. E depois, eu acho que ele se torna sensorial depois.
Sim. A não ser que você goste logo de cara, acaba virando um prazer intelectual pra muita gente. E tem vários estilos de vinho. Então tem várias coisas que são meio que unicórnios, assim, no mundo vinho. Coisas que a gente, como profissional do mundo, meio que fetichiza. Vernaccia di Oristano, Jura, Vanjone, Jerez. A gente tem mesmo madeira, que é doce. Existem madeiras secos também. Mas madeira nem sempre... Fortificados, muitas vezes, tem esse efeito. Tem algumas coisas que demoram mais para fazer sentido para alguém que quer uma bebida que vem de uva e que um leigo, por exemplo, que deveria ter gosto de uva. E ao mesmo tempo, existem coisas muito simples que estão bem feitas que também dão um prazer intelectual. Que são vinhos tão basiquinhos, mas que são tão gostosos que você fala, como é que conseguiram fazer isso aqui tão bem feitinho, tão bonitinho? É você pegar um moscato. Ontem eu fui num evento, tinha um moscato feito no sul da França e tava tão perfumado, tão aromático, a acidez tava no ponto, tão bonitinho. Você fala, pô, que negócio gostoso, sabe?
Eu ia mergulhar de ter um vinhozinho tão gostoso que agrada tanta gente.
Exato, exato. Então, assim, essa brincadeira é muito divertida. É você... E isso também tem a ver com autoconhecimento, que é entender aonde está o seu prazer no mundo vinho.
E diferenciar o que é. Isso é muito importante, né? Diferenciar o teu gosto pessoal e o teu prazer, porque eu sei exatamente o que eu gosto.
Uhum.
E isso não pode interferir na minha capacidade de avaliar a qualidade de vinhos em estilos que eu não gosto.
Sim, exato.
E isso é muito importante, tipo. E a gente poderia ficar horas falando aqui e voltar para exemplos conhecidos no mundo, como a velha discussão, Robert Parker, ele levou para o céu um estilo que tinha a ver com seu prazer pessoal, sim, também.
Sim.
E não tem como, na verdade, dissociar muito isso. Críticos vão, sim, avaliar de forma técnica, mas é óbvio que o gosto pessoal ele vai interferir na hora de... Pra que lado, de que tipo de vinhos você vai avaliar mais, na verdade, né?
Esse é um problema com guias ou listas baseadas em um crítico. Por isso que eu prefiro quando... Isso é uma preferência minha. São guias que envolvem grupos de degustadores.
Avaliações.
Avaliações coletivas. Exemplo, a revista... Decanter, por exemplo. Uhum. A Decanter monta um painel de degustadores para o Decanter Wine Awards. E aí você vai... Quando você tem um grupo, um coletivo, você vai ter sommelier, você vai ter enólogo, você vai ter especialista de uma determinada região. Você vai ter uma média de notas ali. E você vai ter uma discussão sobre o resultado final, né? Porque cada um tem o seu resultado individual, mas o resultado final desse vinho. Isso diminui um pouco esse efeito viés. Mas sempre vai
sempre
ter viés.
Vai ter.
Porque é humano.
E a gente sabe também que tem muito a ver... E aí, nossa, gente, eu falei que esse é um episódio filosófico e a gente, significa que a gente não tem margem, né? A gente só vai atravessando as margens e ultrapassando os limites do assunto. Mas, quando a gente conversa sobre isso, teve até um curso que a gente gravou, eu gravei com o Paulo Brammer, e a gente fala sobre avaliações, e o Paulo sempre diz o seguinte, a gente, vai acabar, os críticos vão acabar avaliando, não melhor ou pior aquilo que eles gostam ou deixam de gostar, mas eles vão acabar avaliando mais aquele estilo de vinho que, eles, que ele agrada. Então, assim, era muito, um exemplo muito básico. Todos sabemos que Robert Parker avaliava mais vinhos potentes, alcoólicos, pesados, Bordeaux style. Todos sabemos que James Robinson é uma grande degustadora de Borgonha, de vinhos delicados. Então, o que a gente sempre diz é, na hora de seguir um guia, compreenda para onde está o estilo desse crítico, porque muitas vezes... Porque se você sabe o que você gosta e entende onde esse crítico está, o que, que ele avalia melhor... Você pode se basear naquele crítico, sim.
Sim.
E não quer dizer que os outros críticos vão ter avaliações tecnicamente erradas. Só talvez os vinhos pontuados não lhe agradem pelo estilo. Certamente eles vão ser tecnicamente corretamente avaliados, mas o estilo pode ser que não agrade. E aí tem um ponto engraçado que eu lembrei. Esses tempos eu estava folheando a revista Adega, que eu assino. E no fim da revista tem os vinhos pontuação Adega. Mas, apesar de ser pontuação Adega... Tem, nas avaliações tem o nome de cada um dos avaliadores.
Exatamente.
Então eu consigo saber, por exemplo, sempre os vinhos que o Eduardo Milan avalia são aqueles que batem muito com o meu paladar, eu já sei que quando eu for nos vinhos com pontuação alta dele, não quer dizer que existe uma discrepância lá dentro, mas eu sei que meu paladar vai bater mais com esse ou mais com aquele. Então é sempre muito importante entender... Na verdade, isso pra tudo, né? É quando a gente... Olha eu filosofando agora sobre isso. Quando a gente fala o que é custo-benefício... Custo-benefício é uma coisa muito subjetiva.
Total.
Custo-benefício é tu beber... É tu sentir muito prazer com o menor valor possível. E isso varia. Porque existe muito vinho que é um custo-benefício maravilhoso pra muita gente que pra mim não é. Porque é um estilo de vinho. E aí eu vou puxar um exemplo do Takei, que também já passou por aqui, dizendo... Pra mim, ele falou essa frase duas vezes já, e ele disse, ó, eu sei avaliar tecnicamente os vinhos e dizer o que é premium, super premium, agora eu preciso diferenciar do que me dá prazer. E ele disse, eu tenho muito mais prazer tomando um Chianti de R$50 do que um primitivo de R$450, que eu sei que vai ser tecnicamente muito melhor, mas não combina com o meu estilo de paladar, não combina com o estilo de vinhos que eu gosto. Então ele disse, eu prefiro gastar menos neste vinho de um e tomar um vinho barato de um estilo que eu gosto do que um vinho muito bom de um estilo que eu não gosto. E o custo-benefício cai muito nisso. O que é custo-benefício? É um vinho bom e barato, mas bom e barato pra você? Aliás, o que é o barato também?
Pra qual bolso?
Pra qual bolso e pra qual paladar?
Ontem a gente foi num evento, a Gabi, num evento de lançamento de um guia dos vinhos que foi feito por 4 jornalistas. Eles degustaram 600 amostras às cegas e classificaram vinhos de até R$300. Então, vinhos até 100, 100 a 200, 200 a 300. Só que ainda assim tem um viés, porque assim, os 4 são jornalistas, nerds do vinho. Na classificação dos brancos, por exemplo, na classificação de brancos de 200 a 300, aparecem 3 Rieslings. E tem um prazer, mesmo não sabendo o que é degustando às cegas, tem um prazer intelectual no Riesling. Que a gente encontra. Então a gente sempre vai ter esse viés do que a gente espera, do que a gente gosta.
E com certeza, dentro dessa mesma faixa de preço, vai ter vinhos que vão agradar muito mais o paladar do consumidor e que não estão entre esses 3 Rieslings.
Sim.
E então, assim, mesmo sendo uma banca variada, técnica, e avaliando tecnicamente muito bem o vinho, não quer dizer que isso vai refletir num prazer para quem está lendo, porque vamos pegar o Riesling como exemplo. O Riesling tem uma característica que faz todo mundo que ama vinho amar: a acidez
lá
estúpida
em
lá em cima. E a gente sabe que pro consumidor geral, a acidez muitas vezes é um problema, assim como o tanino, qualquer coisa um pouco fora do lugar. Então aí a gente já vê que por isso que a gente nunca pode se basear 100% em tudo, a menos que a gente compreenda o paladar daquela pessoa que está avaliando também. Por isso que é interessante quando eu vejo, ó, o Vini conhece que eu gosto e eu e o Vini temos um paladar muito parecido para as coisas que a gente gosta.
Sim.
Então eu sei que as coisas que o Vini gosta eu vou gostar. Eu tenho muitos amigos com técnica, assim, ó, absurda, e que gostam muito de vinhos de estilos que eu não gosto. Então, assim, por mais que eles me recomendem, não necessariamente vão ser vinhos que eu vou gostar. Vão ser tecnicamente vinhos muito bons. Não quer dizer que vão me dar prazer pura e simplesmente na hora de beber.
Assim, a gente, na firma, eu trabalho no Grupo Vissimo, tem Evino, Grand Cru, a gente tem toda semana degustação de seleção.
Uhum.
Tem degustações de seleção que a gente degusta vinhos E eles são fantásticos. São vinhos excelentes do ponto de vista técnico. São uma delícia do ponto do meu gosto pessoal. Mas eles não têm nada a ver com o perfil e portfólio que a gente trabalha na empresa. Então, não vão entrar. Tem produtos que estão fora de preço. Então, também não vão entrar. E tem produtos que vão ser muito simples, muito básicos, que eu vou achar completamente desinteressantes. Assim, se eu... De novo, eu não consumo vinho. Então, para eu tomar uma coisa, tem que ser uma coisa muito legal. Que eu acho completamente desinteressante, mas que para o consumidor que a gente tem, para o nosso cliente, vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Mas todos os vinhos têm boa qualidade. Então, a nossa régua é, tem que ter uma qualidade mínima e o preço precisa estar de acordo com o que a gente entende que, como valor do produto. E aí, valor é muito diferente de preço, porque preço é o que você paga, valor é o que você percebe. E o teu, e nisso, o valor intelectual também aparece, o degustar intelectual. Porque tem produtos que não têm preço. Tem vinhos tão raros que não tem, eles só têm valor. Tudo bem, você pode até ter pago alguma coisa por eles. Mas é tão pontual, tão específico. É como ir na Garrafeira Nacional. Lá do, a gente falou disso no episódio sobre Lisboa. Aí na Garrafeira Nacional do
que não foi ao ar, porque ele não vai ao ar simplesmente aqui, meu amor. Ele vai ao ar em outro lugar assim que um segredo for revelado.
A gente gravou.
Gravou.
Mas tem uma dica boa. Então lá no Time Out, você tem vinhos que até tem preço a garrafa. Mas você só vai encontrar aquela garrafa praticamente ali pra tomar em taça naquela ocasião. E vale pagar 50 euros pra tomar uma taça de vinho... Porque é uma coisa tão rara, tão antiga, tão particular. É uma garrafa de carcavelos da metade do século passado, sabe?
E mesmo que você não goste, a história que tem ali é uma coisa... Aí a gente entra no prazer intelectual.
Exato.
É quando a gente diz, vale a pena pagar? Será que vai estar bom? Azar. Foda-se. Vale a pena pela história, por entender o que está acontecendo aqui, por ter provado, simplesmente pelo prazer de provar uma coisa que é muito rara.
Isso é extrapolável. Tem duas experiências gastronômicas que a gente já conversou algumas vezes sobre elas. Uma foi no 31, aqui em São Paulo, que é um restaurante de comida vegetariana, vegana, e o menu degustação deles é muito legal, e foi a refeição intelectualmente mais estimulante que eu tive ano passado. Porque eu provei coisas que eu não conhecia, com técnicas que eu não conhecia. Foi a refeição mais gostosa, saborosa do ano passado? Não foi. Foi deliciosa, mas não foi a mais gostosa. Mas do nível intelectual foi tão estimulante que eu saí e passei semanas pensando naquele menu.
E falando pra todo mundo.
E falando pra todo mundo, porque foi tão estimulante. Foi muito gostoso, mas foi intelectualmente estimulante. Tanto que um dos pratos foi tupinambu, que eu nunca tinha provado, que é um tubérculo. E aí teve a prova de melhor sommelier do Rio Grande do Sul. E o chefe que fez o menu colocou tupinambu no cardápio. E quando você tá no concurso, você não pode pesquisar ingredientes nem nada. Você vai ler o cardápio e vai ter que sugerir uma harmonização. Oh, foi um cardápio do Belora. Sério, todo mundo, o que é tupinambu?
E tu, opa, tupinambu? Eu sei.
Mas assim, e isso é legal, porque provar coisas diferentes te estimula o cérebro também. Ao mesmo tempo, teve uma refeição que eu tive no Ouro, lá no Rio de Janeiro, no restaurante da Sicília. E a comida estava muito boa, mas e sensorialmente foi gostoso, mas o mais estimulante para mim foram outros dois aspectos, que foi a harmonização, porque a coisa menos interessante que serviram na harmonização foi champanhe. E champanhe sempre é interessante pra caramba.
Não,
pra
é, não... que a Cecília, ela destrói na harmonização.
A Cecília destrói na harmonização, e mais do que isso, o serviço. Assim, eu dou aula de serviço. O serviço é tão lindo, tão justo, tão impecável. Foi uma refeição tão gostosa, tão harmônica como experiência.
E quando a gente fala em justo, impecável, lindo, significa também que ele é discreto o suficiente para tu se interessar e eu continuar curtindo a tua refeição sem uma aula. É uma coisa... uma experiência muito completa, né?
Muito completa. Então, assim, é estimulante em outro nível. Não é estimulante no sensorial pelo vinho, mas é porque eu sabia que o que eu estava tomando coisas raras como Chacolí, como Loureiro de Portugal, como Tokaj Azul, sabe? Umas coisas...
E mais a expectativa, né? Porque a partir do momento que tu chega o primeiro vinho desses, o que vem daqui?
Exatamente. O que vem daqui pra frente? E tinha vinho brasileiro no meio, tinha vinho libanês. Então, assim, gente, É muito legal, porque é muito legal ver essa... Ainda mais quando é uma coisa que você conhece. É ver uma arte, uma ciência, um negócio que você curte, bem executado. É andar com a minha cunhada, por exemplo, que é da arquitetura e trabalha com tipografia, e ela vê uma coisa que eu vou achar só bonita, e ela vai achar bonita, mas vai ver o por trás do bonito e vai achar interessante. É você andar com alguém que é um técnico de uma área e você perceber beleza e entusiasmo no que você não percebe. E isso no vinho acontece.
Ou até naquilo que você já teve. E tá perdendo e te dá um... Opa, revigorou. Tá, me estimulou. Vou voltar a sentir esse prazer na hora de fazer isso. Eu quero voltar um pouquinho numa coisa que tu falou quando tu tava degustando os vinhos lá na firma. Que eu acho importante a gente falar. Quando tu fala sobre vinhos que muitas vezes estão ali corretos, perfeitos, não sei o quê, mas não são interessantes pra você. E eu acho bom a gente falar pra não parecer... Porque... A gente, inclui todo mundo que tá no mundo vinho, vai virando chato. Mas o chato, um chato de quem vê de fora e diz, ah, só quer saber de vinho muito esquisito. O que que acontece? E por que que... E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi no filme Som, no filme 2.
Uhum.
E eles era a Madeleine Pouquet falando sobre que o sommelier vai ficando mais experiente, vai ficando cada vez mais maluco e gostando cada vez de coisas mais esquisitas e mais unicórnio e mais não sei o quê. E a gente vai ficando chato. E o ponto é, não é que a gente vai ficando chato e não é que um bom chardonnay simples, bem feito, seja um vinho desinteressante. O problema é vamos lá, vamos pegar uma pessoa que é um jornalista esportivo. Todo dia analisa 500 gols de 500 campeonatos diferentes de futebol. Todos são gols, todos são justos, todos são bem feitos, todos levaram o time à vitória, beleza. Mas aquele que vai parar pra olhar é aquele diferente.
O trivelão bonitão, é isso.
É isso, é porque... Imaginem que a gente todos os dias bebe muita coisa. Muita coisa bem feita, gostosa, que se a gente trabalhasse em outras áreas iam trazer... muito prazer, mas quando a gente toma todos os dias coisas muito semelhantes, é normal que nosso paladar só dê um opa, é uma coisa diferente quando vem uma coisa diferente. E é por isso que muitas vezes os sommeliers acabam ficando essas pessoas esquisitas que gostam de coisas que têm sabor esquisito. É porque é uma maneira de estimular. Vamos para um outro exemplo clássico. Todo mundo fala sobre o pessoal que faz esportes radicais, que a galera vai ficando viciada na adrenalina, e aquele esporte que parecia radical vai ficando menos radical, e a pessoa começa a ficar mais maluca e fazer coisa mais perigosa e mais... Porque tu vicia naquela adrenalina, e os esportes que antes eram radicais pra você param de ser tanta adrenalina, eles passam a ser normais, e você busca, volta a buscar adrenalina, volta. E é basicamente isso que a gente faz no mundo do vinho, é buscar uma adrenalina, porque o vinho, ele é, como qualquer outro assunto, por mais legal que seja, pra quem trabalha na área, é trabalho. Como trabalho, ele tem coisas muito boas, mas ele tem coisas muito ruins, vai ter incomodação no trabalho, que não tem a ver com o vinho especificamente, pode ser com o colega de trabalho, com a tarefa que você tem que fazer, com o seu prazo que tá apertado. Enfim, porque choveu na rua e você não tava afim de sair de casa hoje, é trabalho.
Sim.
E a gente acaba precisando de novos estímulos e coisas que nos façam nos reapaixonar pelo que a gente tá fazendo no automático, às vezes.
Sim. Ah, e assim, quando eu digo que um vinho é desinteressante, eu sou uma pessoa que não bebe. Eu quase não bebo. Então, assim, eu escolho muito bem o que eu vou beber, quando eu vou beber. E, primeiro, preço não é um problema, porque, assim, tem vinhos que a gente trabalha na firma, que são super econômicos e eu acho super interessantes. Tem vinhos que são super caros e que eu não acho nada interessantes. Mas eu também entendo que o meu gosto pessoal... E isso é eu separo o vini técnico e o vini bebedor de vinho, que quase não existe. Então, vini bebedor de vinho é chato pra caceta. O vini técnico, ele não é chato, ele é técnico. Então, eu sou sistemático. Eu vou dizer, ele é bom por causa disso, disso, disso. Ele é ruim por causa disso, disso, disso. Ele interessa pro nosso portfólio por causa disso, disso, disso. Ou não cabe por tais motivos. E é esse o ponto. Assim, uma coisa é ser chato... E nesse sentido tem gente chata porque é muito apegada a algumas coisas. É a pessoa que quer beber marca. Ah, porque o cateninha que o vizinho do primo, do tio, do meu amigo traz da fronteira por descaminho.
Naquela lista de Excel.
Da listinha de Excel. Porque aqui no Brasil custa 10x e eu pago X. Você não tá pagando a coisa real. Mas se você quer beber rótulo e marca, pra você pode funcionar. É errado? É errado, é criminoso. Muitas vezes é criminoso, porque eu não tenho problema com quem vai até a fronteira, compra sua cota e volta pro Brasil num free shop.
É porque eu, quando volto de viagem, passo num free shop sempre e compro um monte de coisa dentro da minha cota.
Porque isso é legal,
comida,
isso é correto.
Exato.
Isso é certo. Agora, você tá comprando vinho de descaminho, você tá tendo um comportamento criminoso e você não quer beber vinho, você quer beber marca.
E, pra quem tá comprando vinho de descaminho, mais uma vez, é muito engraçado, né? Porque é muito doido que tem muita gente comprando vinho de descaminho achando que é de descaminho e é só falsificado. Porque vamos fazer uma conta. Quando o vinho custa, na sua mão, no Brasil, menos do que o valor convertido do vinho dentro da vinícola...
É falsificado.
É falsificado, que não tem onde o vinho custa menos do que dentro da vinícola. Você tá comprando no Brasil um vinho que nem convertendo dá o mesmo preço, dá menos. Você tá comprando vinho falso,
é
você
falso.
Tá comprando qualquer negócio. E, pior de tudo, sentindo prazer, mesmo sabendo que tá sendo enganado.
É, sim, isso acontece com muita frequência.
E aí, vamos puxar o filme Sour Grapes, do Rudy. No final do filme, é o clássico, o Rudy já foi preso, já foi até solto, já faz muito tempo essa história. Quem não assistiu... Procura aí Sour Grapes, acho que nem tá mais na Netflix.
Seus puloflix.
É, e aí, no final do filme, a coisa mais louca era o número de pessoas em negação. Jurando, de pé junto, que aqui, tudo bem, o cara podia ter todos os falsificados, mas aquele que ele abriu comigo e que eu amei não era. Porque a pessoa não conseguia desapegar do fato de que ela provou um vinho que não era verdadeiro e simplesmente pelo rótulo, o prazer intelectual que aquilo gerou nela era tão grande que superou o prazer sensorial a ponto daquela pessoa tão técnica não perceber e, mesmo sendo informada que o vinho era falso, não aceitar.
Não, mas esse é o caso que o prazer intelectual, ele suplanta a capacidade técnica do indivíduo.
Uhum.
Porque a pessoa ignora os aspectos técnicos todos.
Todos os red flags possíveis.
Exatamente. Porque ela tá sendo iludida. E aí tem outros casos também.
E às vezes o apego daquela ilusão, que foi uma ilusão tão boa, tão importante, foi um tão marco, assim, porque tem vinhos que tu toma que são marcos na tua vida, e tu não quer se desfazer daquele prazer, que eu provei realmente aquele vinho, tu não quer se desfazer. No momento que tu aceitar que aquele vinho é falsificado, tu se desfez, aquele sonho não aconteceu, você não provou aquele vinho.
Sim.
Então a pessoa fica em negação pra continuar apegada no fato que ela provou.
Outros prazeres intelectuais e apegos é a pessoa que só bebe a mesma coisa. E só bebe a mesma coisa. Tem a pessoa que só bebe o Malbeczão argentino. Tem gente que só bebe o Carmenère chileno. Tem gente que só bebe vinho natural. Tem gente que só bebe vinho Bordeaux, acima de tantas estrelas no Vivino. Tem gente que só bebe vinho velho mundo. Assim, essa pessoa tá abrindo mão de enriquecer o repertório dela. Eu entendo pessoas que tenham restrições alimentares, por exemplo, e não queiram comer tal prato porque não gosta daquele gosto, já provou, sabe que não gosta, isso eu entendo. Mas o mundo do vinho tem tanto para oferecer e tem gente que se nega a provar qualquer coisa que não seja aquele lugar de conforto e defende aquilo com unhas e dentes.
E de novo, o que o Vini está dizendo não é a pessoa que se nega a tomar uma coisa porque já provou mil vezes e não gosta. É a pessoa que se nega a tomar qualquer coisa, à exceção daquela uma coisa.
Exatamente. Ah, porque se não tem... Se tem sulfitos, eu não vou beber. Se não tem fermentação espontânea...
Ah, se o carvalho se... não é francês, eu não bebo.
Ou se não tem, no mínimo, tanto tempo de carvalho, se não tem o mínimo de álcool. Você tá bebendo álcool ou você tá bebendo vinho? Você tá bebendo carvalho ou tá bebendo vinho?
Você
tá bebendo...
O fundo da garrafa. Você vai tomar vidro ou vinho?
Tampa rosca, rolha de cortiça. Isso dá uma preguiça tão grande e tem tanta gente assim no mundo do vinho. Foi o seu argumento essa semana nas redes sociais. O enochato, ele não é enochato, ele é chato.
Ele não existe. É muito sacanagem, né? Porque, vamos lá, vamos tentar usar não usar o termo enochato. Porque o enochato, ele joga pra cima do mundo do vinho já uma imagem de que todo mundo é chato. E é assim. A gente sabe muito bem que todo mundo que entra no mundo do vinho já entra meio pensando assim, que esse universo é meio careta, ou é muito difícil, ou é muito... Já existe uma aura de que é um universo complexo ali.
Hermético.
E aí, quando a gente começa a usar, dentro do mundo do vinho, o enochato, apontando o dedo pra um, pra outro, enochato, já sai de um... Já parte do princípio que quase tudo relacionado a vinho é enochato. E não... O enochato, na verdade, é só uma pessoa chata que naquele momento tá falando de vinho, mas se ela falar de futebol, ela vai ser chata. Então, assim, ó, eu fiquei pensando sobre isso, que, na verdade, todas as pessoas que eu considero enochatas, na verdade, elas são chatas. Não tem a ver com o mundo do vinho. E aí, quando eu chamo elas de enochatas, já faz o pessoal, já deixa na cabeça da pessoa aquela combinação de eno e chato, uhum, que faz parecer que o mercado é chato, e o mercado não é chato. São pessoas específicas que são chatas, mas não é por causa do vinho, elas são chatas na vida.
E o vinho é tão estimulante por si. O negócio do vinho, as histórias do vinho, as possibilidades que o vinho oferece.
É muito legal.
É muito legal. E hoje, como profissional e como consumidor, o meu maior prazer no mundo do vinho é intelectual, pensando nas possibilidades que eu posso ter pelo vinho. Quando eu vou fazer uma live, quando eu vou falar sobre vinho num evento,
viaja,
quando eu dou aula, quando eu viajo.
É
poder compartilhar isso. Que é o que me mantém apaixonado e fascinado pelo mundo
Vini,
do vinho.
Vini, olha a coisa mais louca, né? Eu, 2 semanas atrás, eu estava em Portugal e a gente estava lá na Dona Maria. E aí estava almoçando naquela sala absurda, cheia de azulejos absurdos, com
Família
uma prataria
Reynolds,
absurda.
É linda aquela sala.
E aí, simplesmente alguém levanta, vai até o canto de uma sala, nos azulejos, e dá uma batidinha nos azulejos, e a gente vê que é oco. É uma portinha escondida, uma passagem secreta por onde Dom João entrava para visitar sua amante, Dona Maria. Tá entendendo? É assim, o vinho é um acessório nisso, e é o que me levou para estar nesse lugar. O Thiago, hoje de manhã, no dia que a gente está gravando, hoje de manhã, 6 da manhã de Portugal, estava em cima de um balão,
sim,
sobrevoando o Alentejo, tomando vinho. Esse é o tipo de coisa que o mundo do vinho nos proporciona. E o mundo vinho é muito legal.
E ao mesmo tempo, a gente tem experiências como essas históricas, uma experiência de lazer, esporte, aventura como um balão, que estão relacionadas ao vinho, mas não são o vinho. Mas dá para encontrar estímulo e prazer só no vinho.
Com certeza.
Aí vamos lá, aí tem pontos importantes. Uma coisa é você chegar para mim com uma taça de vinho e dizer: prova isso aqui. Porque eu sei que você vai me dar uma coisa que vai ser interessante, ou curiosa, ou bizarra, ou ruim.
Ou eu só quero te sacanear.
Mas assim, eu sei.
Mas é uma coisa que vai te estimular intelectualmente.
Mas assim, a gente tem uma relação, a gente é amigo, a gente frequenta a casa um do outro, a gente faz refeições juntas. Então assim, e isso é um nível. Outra coisa é uma pessoa que não te conhece, que chega do nada na tua cara com uma taça de vinho dizendo: o que, que é isso?
É diferente de te estimular e te testar.
Exatamente. E tem assim, o mundo do vinho vive cheio de testadores, gente querendo te testar pra saber o quão bom você é.
E não é, gente, quando a gente tá falando isso, não é assim, a gente supõe que estamos testando pra isso. Não. Eu, Natália, já estive em situações dando aula, foi no Rio Grande do Sul ainda, numa Expo Inter, dando aula sobre vinhos gaúchos e queijos gaúchos. Não, era vinhos brasileiros e queijos brasileiros. E um senhor me fez uma pergunta, tranquilamente, respondi tranquilamente. E depois da pergunta, não foi nem em tom inquisidor, assim, mas foi uma pergunta normal. Depois da minha resposta, ele disse: você acertou, que bom, eu só queria saber se você tem capacidade para estar aí na frente me dando aula.
Eu
não é vontade de, não é vontade... Oh.
É... aula de serviço presencial falando sobre taças, cristal. Cristal é um vidro de alta qualidade que tem adição de sais metálicos na massa vítrea, normalmente óxido de chumbo, tá bom? O cristalzinho do aluno, não, mas não pode ter chumbo em taça.
Que é um metal pesado.
Pode, boa parte das taças são feitas com chumbo. Hoje, alternativas têm titânio, etc., mas boa parte das taças é feita com chumbo. Não, não é chumbo, não... Tá bom, teve. Ok, não vou entrar nessa discussão agora, continuei a aula. No intervalo, abri o site das principais cristalerias do Brasil e falei: lê. Eu dando aula sobre vinho e madeira esses dias, o aluno: ah, não, porque esse vinho aqui é tinto e tal. Madeira não é tinto. E não sou eu que digo. Lígia Rubina, do Iveban, em aula, disse: vinho madeira é branco. Mesmo
não,
feito
calma,
com tinta
calma,
negra.
Calma, que aí... Então eu vou trazer essa porra de exemplo falando em branco agora. Que eu tive essa semana. Não, agora a gente entrou da filosofia pra reclamação. Mas
vambora.
Tudo bem, faz parte da reclamação.
Da filosofia.
Da filosofia reclamar. É tudo a partir de um questionamento indignado que surgem as filosofias. As pessoas são... Eu tava justamente falando sobre enochatos, sobre não existir pessoas enochatas. Existem apenas pessoas chatas. Eu juro, passou 20 minutos, uma pessoa comenta no perfil do Mami. Eu tava falando sobre uvas de polpa tinta e uvas de polpa branca.
Sim.
E ele disse que não é branco, porque branco é o leite, aquilo ali é incolor.
Ah.
Então a gente também não pode dizer que as pessoas... Existem pessoas brancas, porque não existe de fato pessoa da cor de leite. É tipo assim, gente, no mundo do vinho, quando a gente fala de mosto, quando a gente fala de uva, quando a gente fala de vinho, a gente fala branco. Nós sabemos que a cor, de fato, não é branca. Que a cor é, enfim, pode ser amarelo palha, pode ser esverdeado, pode ser dourado, pode ser um, pode ser âmbar, que é um marrom.
Gente, assim...
Entendeu? Aí, é isso que eu tô falando. Isso, quem faz, não é um emo chato.
É um chato.
É uma pessoa chata.
É uma pessoa chata. Apesar das pessoas chatas, existem estímulos no vinho que são legais pra caramba. O mundo do vinho é prazeroso, tanto no nível etílico...
No nível intelectual e no nível social também.
Aí tem um ponto. O nível social no mundo do vinho.
Quando eu falo de nível social, eu tô falando de nível no sentido de relacionamentos sociais.
É o que eu ia comentar. Assim, encontre a sua bolha, encontre o seu grupo, a sua turma no mundo do vinho. Tem pessoas que eu admiro porque tem uma capacidade absurda de transitar em várias turmas. São pessoas de uma maturidade, uma habilidade social que eu não tenho. Assim. E também não quero ter, então tá tudo bem. A Natália tá rindo porque ela se identifica.
Mas aí eu casei com o Thiago.
O Thiago que tem. Então, assim, tem, isso acontece. Mas encontra a sua turma, encontra o seu rolê. Pessoas que nem sempre concordem contigo. Mas pessoas que
vão te estimular.
Que vão te estimular. Então, assim.
Não, eu acho, sinceramente, eu acho que o principal pra mim, e eu olho hoje pro mundo do vinho e vejo as pessoas com quem eu me relaciono. Próxima, de maneira próxima. Porque eu tenho muitas pessoas com quem eu me relaciono muito bem e tenho pessoas que viraram amigas pessoais.
Sim.
E as pessoas que são meus amigos pessoais, elas são as pessoas do mundo do vinho com quem eu consigo falar sobre outras coisas. Sim. Que não são o vinho. É, e isso é muito importante. E é uma coisa que quando a gente entra no mercado novo, a gente entra... verde, né? Sem conhecer muita gente, sem conhecer ninguém. E às vezes a gente se desestimula achando que... Ah, por exemplo, eu sou uma pessoa muito... muito informal. Eu não gosto de usar roupa social. E eu cheguei no mundo do vinho e eu vi as pessoas muito arrumadas. Tá, mas foi um evento, foi um grupo de pessoas. Não se desestimule, porque existem... O mundo do vinho, ele é uma... Ele é um recorte da sociedade no geral. Existem, sim, pessoas de todos os estilos dentro do mercado. Existem pessoas com todos os gostos, que torcem para todos os times, inclusive as que odeiam futebol e nem gostam de futebol. Então, assim, você vai encontrar essas pessoas e você vai fazer amigos de verdade que não só tem a ver com vinho. Amigos que tem a ver, que você vai jogar carta, que você vai falar de filme, de tudo.
Não, e tem perfis diferentes no,
exato,
mundo do vinho. Empresas diferentes, experiências diferentes.
Exato.
Na firma, isso é muito engraçado. Porque eu tenho os meus momentos de estar vestido pessoa jurídica ou profissional do mundo do vinho, um pouco mais formal. Mas no escritório é muito legal, porque apesar de ser uma empresa de vinho, o pessoal vai trabalhar de bermuda e regata, porque tá calor, sabe? E tá tudo bem. Tem empresas do mundo do vinho que não. Você tem que estar de camisa, calça social, cinto.
E não é, e uma não é melhor que a outra.
E uma
são
não é
estilos diferentes e atendem públicos diferentes e parcelas diferentes. E ambas são importantes. A gente sabe muito bem que, por mais que... As pessoas discordem de importadoras grandes porque tem vinhos que não são super nichados como elas gostam. Mas é preciso entender que a gente vive dentro do universo do vinho, a gente às vezes não consegue olhar para fora dele.
Sim.
Existem muitas pessoas que não estão interessadas em nichar porque elas nem sabem que nichos existem.
Exato.
Elas só querem, assim como eu, quando vou comprar uma bebida que eu não conheço, eu quero comprar, sei lá, vamos pensar em alguma coisa que a gente já não seja chato, Vini. Mas eu quero comprar uma cachaça, eu não me especializo, sei lá, sei que pior que bom, vou comprar, não vou me pesquisar muito, sabe? Eu não quero muito, eu quero facilitar a minha vida. E é importante entender que existe um mercado para todos esses estilos de consumidor e todos eles fazem muito bem para o mercado de vinhos em geral. Todos eles precisam existir para que o mercado cresça.
Sim, e aí volto para a coisa do prazer no mundo do vinho. Primeiro, conheça o seu prazer. Onde está o seu prazer no mundo do vinho? Você pode ter prazer nos três níveis, você pode ter num só. Você pode não ter prazer com vinho, então saiba onde está o seu prazer. E o seu prazer não é régua, não é métrica, não é medida pra nada além de você. Porque senão tem uns cristalzinhos que querem ditar o que o mundo tem que beber, como o mundo tem que beber, como o mundo tem que consumir. Ah, porque você beber assim tá errado. Pau no seu rabo. Deixa de ser escroto. Cada um consome como quer. Se a pessoa é maior de idade, tá bebendo de forma responsável, tá pagando o que ela consome, ela vai beber do jeito que ela achar interessante, o que ela achar interessante.
E eu acho que é super válido você, quando solicitado ou quando você tiver uma intimidade, souber falar, dar uma sugestão. Se você, por exemplo, tá vendo uma pessoa que tá provando um vinho, e isso eu gosto de fazer, às vezes pessoas, eu vejo pessoas provando um vinho e tá ácido demais, cara, não põe fora, pede uma ostra aí com um limãozinho, você vai ver que vai ficar mais gostoso pra, tipo, deixa eu te ajudar a melhorar isso que você não tá gostando, porque dá pra resolver. Agora, chegar e dizer assim, você tá fazendo errado, não faz assim, tá tudo errado, você é burro. É o que faz o pessoal odiar o mercado do vinho e
ou
fugir.
O que eu vi esses dias, uma pessoa se dizendo uma autoridade no mundo do vinho, provando um vinho de uva americana e falando que o vinho era horrível, era uma merda, não era nem pra fazer sagu. Primeiro que isso é incorreto, porque o vinho não tinha defeito nenhum. Dois, porque isso vem de um lugar de arrogância e de desrespeito, porque alguém fez esse produto. Alguém passou um tempo trabalhando nisso. Alguém investiu tempo de vida nisso. Você pode não gostar e você pode dizer, não gostei, não é pra mim. E não gostei, não é pra mim.
Porém, tecnicamente,
e não precisa nem avaliar tecnicamente, só pode dizer, não gostei, não é pra mim.
Não precisa humilhar o trabalho alheio, porque quando, você não gosta do trabalho alheio.
Quando eu fiz o curso de sommelier de cerveja pela Domens, uma das coisas que a gente faz no final do curso é um juramento de respeitar. Uma das coisas que a gente mais repetiu durante o curso foi as marcas comerciais de cerveja, Skoll, Brahma, Itaipava, Glacial, tem uma equipe técnica por trás produzindo um estilo de bebida específico para agradar um público consumidor, com uma repetibilidade absurda, porque você está fazendo a mesma coisa todos os anos, ao longo de muitos anos, com o mesmo padrão de qualidade. Insumo muda, água muda, custo de coisas muda, tudo muda. E você tá mantendo aquele padrão de qualidade, referência, é um tipo de qualidade. Pode não ser a qualidade que você quer, Cristalzinho. Mas é um tipo de qualidade, e respeitar isso, entender isso no mundo da bebida, é essencial. O problema, muitas vezes, de ser muito especialista em vinho, é que isso pode ir para um lugar de arrogância e desrespeito. Então, cuidado. Cuidado. Porque volta e meia vai vir gente com vinhos, e assim, você pode acabar com uma expectativa com o sonho de uma pessoa.
E também, e aí a gente entra, vamos lá, toda hora, cada frase que tu fala, eu digo, e aí a gente entra em um outro ponto, que a gente tá falando do comunicar, né? Que uma coisa é eu pegar uma cerveja qualquer aqui, ou a gente pega, vamos pegar a nossa própria bebida, que aí a gente não tem problema. A gente pegou os nossos próprios vermutes, que a gente fez aqui, uhum, em casa, e que a gente pode falar o que a gente quiser, porque é autoavaliação. E dizer, como eu disse, do nosso primeiro vermu.
Ficou doce demais.
Ficou enjoativo. Caneludo. Este vermu eu só consigo tomar com água tônica e uma rodela de laranja. E aí ele fica bom. Ponto. Aliás, não é genial a gente conseguir identificar onde é o problema e como melhorar,
exato,
esse problema? Esses dias eu falei pra um grupo e o pessoal riu da minha cara. Eu disse, então tá, então bebam do jeito que vocês quiserem e fiquem sentindo gosto ruim. Já aconteceu de eu provar um vinho rosé, que era meio seco, mas na verdade estava excessivamente doce. E eu lembrei de um drink pronto que eu tomei em lata, acho que era da marca Five Drinks, que eu gostei e fui ler na latinha o que que era. E eu disse, lembrei daquele drink, vou fazer o mesmo com esse vinho aqui que eu não gostei. Porque era um vinho que eu não tava conseguindo tomar. Gelado pra caramba, ele seguia doce, seguia enjoativo, e não era um vinho ice, podia diluir ali no gelo. O que que eu fiz? Bom, primeiro que eu parti do princípio, vou fingir que é ice, meti gelo, água tônica e a rodela de laranja, porque era exatamente o que dizia na latinha daquele drink.
Boa.
Ficou bom. Ah, mas você estragou o vinho, não? Não, porque eu não conseguia tomar aquele vinho. Eu peguei uma bebida que eu não ia tomar e eu transformei num drink. Assim como tem gente que pega, eu não gostei muito desse vinho, eu vou fazer um clericô com ele, já que eu vou misturar outras coisas, vou botar frutas, e tá tudo certo. Então é importante também entender o que fazer, como melhorar aquela bebida. Se você não gostou, por quê? Tá, mas enfim, o que eu queria dizer é uma coisa, a gente sentar aqui na frente e eu dizer pra ti, achei uma merda, nossa, o troço tava errado, tava isso, tava aquilo fora do lugar, talvez. Outra coisa é eu pegar o meu público, E aí, a gente pode entrar na discussão de quem influencia, quem não influencia, não interessa. Tem 100 mil pessoas seguindo o Mami, ouvindo o que eu vou falar, confiando ou não no que eu falo. São 100 mil pessoas que vão me ver falando mal de uma empresa, de um produto, simplesmente porque eu não gostei do sabor. Uma coisa é eu criticar uma atitude que eu achei muito absurda de uma empresa que, aliás, coisa que a gente nunca fez aqui no Mami também, uhum. A gente tende a não gostei, só não vou falar. Não gostei dessa bebida, não vou postar. Não gostei desse restaurante, não vou postar. Eu não vou para a internet para falar mal. E aí é uma questão de opinião, é como a gente escolheu ser.
Sim.
Eu acho que é uma questão que tem a ver um pouco também com aquilo que tu falou de respeitar o trabalho alheio, porque a gente sabe que uma experiência ruim não faz uma empresa ser um monstro. E aí, de novo, entender posturas gerais de uma empresa, pode acontecer coisas caóticas que a gente vê na TV, etc. Mas uma coisa é eu ir num restaurante e não gostei da comida. Ai, sei lá, achei que faltou sal. E ir pra internet falar mal. Primeiro, pode ser que aquele dia, aquela pessoa que finalizou o meu prato tem errado.
Uhum.
Aquela pessoa que não é nem o sabor do restaurante, não é nem o sabor, sabe? Então, e a gente trabalha com comunicação, por mais que a gente saiba que, eu não me considero um influenciador, mas tem lá, você tem 5 mil pessoas vendo o que você tá falando. É sempre bom pensar duas vezes antes de falar mal de um produto, porque a gente não gosta da qualidade dele. E saber diferenciar que isso é um gosto pessoal, que talvez tenha sido uma situação ruim, que não é o produto, porque é uma coisa que para quem escreveu foi só aquilo, né? Mas para quem tá lá, para quem trabalhou para fazer aquilo, pode ser grave.
Um ponto importante é você estragou o vinho, no exemplo lá do drink que você fez com o vinho rosé.
Uhum.
Parem de endeusar vinho, vinho é vinho.
É vinho, não é poesia.
Vinho é vinho.
Não é poesia
vinho
engarrafada,
vinho.
Não.
E ainda que seja poesia engarrafada, você pode ressignificar a poesia. De novo, você pode...
Eu tenho um poema, nesse momento eu vou declamar um poema que a minha avó declamava pra minha irmã, que se chama Vitória, e fazia ela muito triste na infância, que chama... Era uma vez uma vaquinha Vitória, que deu 3 pedinhas e acabou a história. Isso também é poema, entendeu? O teu vinho pode ser essa poesia.
E de novo... Se tá funcionando pra quem tá consumindo, se você tem o seu público, para de endeusar o vinho. Não existe estragar vinho, são hábitos de consumo diferentes. Eu vou recomendar você pegar uma garrafa cara pra fazer clericô? Não. Se você quer um clericô de todo jeito e você só tem garrafa cara, usa o que você tem e pronto.
E se tá bom pra você, se aquele valor tá bom pra você.
Se funciona pra você, é o pessoal em restaurante em Hong Kong, pedindo garrafa de cru classé de Bordeaux e botando Coca-Cola pra beber.
Não, mas isso também é... Todo mundo já passou, já teve esse sentimentinho de raivinha, mas a gente precisa entender que, na verdade, é um grande recalquinho nosso, tá?
Sim.
Quando a gente vê um Neymar da vida bebendo um Vega Sicília absurdamente raro, de uma safra absurdamente antiga, diz, oh, esse idiota nem sabe apreciar o que tem. Azar é dele? Não, azar é nosso, na verdade, que não temos a conta bancária pra poder beber desse jeito. Porque isso, sim, talvez eu, você e você que está nos ouvindo pudesse apreciar melhor esse vinho de um nível intelectual por conhecer, por entender a história. Mas ele pode, então azar, não é a gente que vai dizer que é, sabe?
É isso.
É um grande recalquinho meu. Se você me ouvir falando isso, fulano de tal nem sabe a merda que tá bebendo ali, eu que deveria estar bebendo, é recalque meu, gente. É recalque meu, porque não posso pagar.
A conclusão desse episódio é façam terapia.
Façam terapia. Entendam a diferença do prazer intelectual, do prazer sensorial.
Saber onde está o seu prazer te ajuda a aproveitar melhor o prazer. Ajuda bastante. Porque se o seu prazer é só etílico, tanto faz o que você bebe.
Entenda também uma coisa importante agora. Para quem tem garrafas antigas em casa, me convide para beber. E dois, não se apegue de uma maneira tão afetiva essa garrafa antiga a ponto de ficar brabo quando alguém te disser que seu vinho tá morto, ou ficar frustrado quando você mesmo perceber que seu vinho tá morto. Tudo bem, não é que sim, você tá bebendo seu vinho, alguém tem que apontar o dedo pra você e dizer, teu vinho tá morto. Mas se você perguntar pra alguém, se você abrir esse vinho antigo num restaurante e o sommelier da casa lhe disser que o seu vinho tá morto, não fique brabo, porque não é culpa do sommelier, Nem culpa sua, nem culpa da vinícola. Ninguém sabe em que momento esse vinho se foi. É, mas tente não se apegar tanto para não se frustrar com a própria expectativa ou com a opinião de um técnico, se você pedir.
Aí um ponto muito importante também, saiba estabelecer limites. Você como técnico, você como consumidor. Se ninguém pediu a sua opinião,
não dê.
Guarde pra você.
Vale pro mundo do vinho e pra vida, né, gente?
Pra vida. Se ninguém pediu, guarda. Não, e assim, e se você não quer saber a opinião alheia, não pergunte. Se vier a opinião alheia, diga. Não pedi a sua opinião.
Se você está esperando elogio, não peça opinião.
Exato.
Porque às vezes as pessoas querem apenas uma comprovação de que o outro concorda com ela.
Oh, uma história muito legal que a gente viveu junto. Teve aquela vez que a gente foi lá no Dani Lopes. Conheci o Dani naquela noite. Eu tinha dirigido por horas. Foi um dia terrível. Eu
pra
cheguei
quem
num
não
mau
sabe,
desgraçado.
O Vini o meu mau humor de fome é no mesmo nível que o mau humor de dirigir do vinho, do Vini.
E aí eu cheguei lá na casa do Dani pra provar algumas coisas e o Dani me perguntou de forma honesta o que, que você acha desse vinho. Ele me perguntou.
E tu disse?
Eu disse o que eu... E, de novo, eu não fui desrespeitoso. Eu falei, esse vinho tá assim, assim, assado. Esses são pontos que eu vejo como positivos. Isso aqui poderia melhorar. Sugiro fazer tal coisa de tal jeito. A gente fez isso com alguns vinhos.
E um deles era o dele no meio.
Tomamos coisas muito interessantes aquela noite. A gente terminou a noite cantando junto, tocando violão abraçado.
Mas... Porque naquele momento ele queria uma opinião técnica. Até porque é do interesse dele que pessoas técnicas... ajudem ele a apontar os defeitos que talvez ele não esteja enxergando, e tanto que ele disse, concordo. Ele disse, sabia exatamente o que eu pensava.
E é isso, assim. E também um ponto importante. Coloque-se a teste, coloque-se à prova para saber se você sabe mais, se você sabe melhor. Então, faça... Se você quer aprender mais sobre vinhos, óbvio, participe de degustações, faça certificações, pergunte se você tem dúvida, questione para aprender um pouco mais, aceita a resposta. Se você não concorda com uma resposta, busque uma segunda opinião, mas... vai aprendendo a aprender sobre vinho, a melhorar o seu repertório sobre vinho, e assim você vai aprender mais. Eu olho pro passado e penso umas merda que eu falei dando aula, e penso, gente, que bom que eu evoluí.
O vinho já me fez chorar quando eu entrei no mundo do vinho, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Um dia a gente abre, lava a roupa suja.
Uma outra sessão de terapia.
Vamos falar da nossa carreira, nosso relacionamento no mundo do vinho. Todas as vezes que o vinho já me fez chorar.
Ah, não foram tantas assim.
Foram. Não, olha, no mínimo umas duas. Que eu falei pro Thiago que eu ia largar, que eu era burra, que eu não tinha conhecimento suficiente, porque o Vini me fez sentir burro.
Pois é,
não,
e a Nath é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no mundo vinho.
A gente não vai debater aqui dentro neste episódio.
Tá bem. Mas é isso, gente.
Como assim a Nath é uma das pessoas mais inteligentes no mundo vinho? No mundo da vida, querido.
Da vida você
bom,
é também.
Ah, tá.
Você e o Thiago são das pessoas mais talentosas que eu conheço em vários aspectos.
Ai, fofo.
Vocês são mesmo.
Obrigada.
Mas isso é um ponto importante também. Encontre pessoas no mundo vinho que você admire.
Sim.
E essas pessoas, gostando de vocês também, cole nessas pessoas. Vocês vão crescer juntos, e vão viver experiência juntos. Você também não precisa estar em toda ocasião, em todo lugar, fazer parte de tudo, sabe? Vai tratar esse fomo na terapia, sabe? Tem coisa que você vai participar, tem coisa que você não vai participar.
Esse a Natália não tem, porque a Natália casou com quem tem, né?
Então
assim, o Thiago faz essa pelo time também. O Thiago faz todos os compromissos sociais pelo time, e a Natália só sai de casa quando tem compromisso de trabalho mesmo.
É isso, então assim, trabalha isso também. De vez em quando você vai perder oportunidades maravilhosas, mas ali na esquina vai aparecer uma outra oportunidade mais interessante que você vai aproveitar melhor. Então assim, é isso.
É muito bom, né? Então assim, é isso. É isso que, afinal, do que a gente falou nesse episódio mesmo?
Falamos sobre de onde vem o seu prazer no mundo do vinho.
Ah, pode ser, tá. Pode ser isso, então.
De onde vem, onde está o seu prazer no mundo do vinho?
A gente não chamou Larissa Eli pra falar. Aliás, Larissa Eli vai ter que gravar um episódio sobre isso com a gente.
Vai, mas aí vai ser outros níveis de prazer.
O pessoal não sabe quem é a Larissa.
Gente, Larissa é uma amiga nossa, que é especializada em prazer humano. Tem uma sex shop.
Primeira sex shop do Brasil focada no prazer feminino.
Exato.
Uma sex shop de bom gosto, maravilhosa, linda, tudo maravilhoso, tudo lindo, design maravilhoso.
Hoje focado em prazer humano. E tem. A Lari é uma pessoa.
Gente, só pra explicar, não é que em algum momento ela tenha sido focada em prazer animal, tá? É que antes
não.
Era no prazer feminino.
Agora prazer o feminino, masculino, humano, não binário, etc. Mas é isso, assim, é uma pessoa que tem muita cultura e fala sobre isso de uma forma muito clara, prática.
Muito leve, muito boa.
E também nos ensina, nos estimula a saber onde está o nosso prazer, não só no vinho, mas em outros aspectos da vida.
Exato.
Quando você vai comer um prato de comida, onde é que está o seu prazer? Você está comendo por comer? Eu fui na nutricionista esses dias, ela falou: eu tenho paciente que fala, eu não quero ter prazer comendo. Eu quero comer.
Só pra
eu quero uma ração.
Uhum. E eu tenho uma amiga que já me disse isso. Eu como porque eu sei que eu preciso me alimentar. Eu não sinto prazer.
E eu penso, gente, pra mim isso é uma tristeza tão profunda.
Pra mim também, porque eu, ao contrário, tenho uma leve compulsão que, pelo prazer de comer, me faz ultrapassar os limites de onde eu deveria ter parado e me fazer até sentir mal. Enfim, não vamos entrar nesse tópico agora, mas é o oposto, o extremo oposto. É tanto prazer que eu passo do limite de onde eu deveria ter parado, apenas porque é muito gostoso.
Então, autoconhecimento, saiba onde está o prazer de vocês, na garrafa, na taça, na vida, e convivam bem, tenham relações saudáveis, respeitosas com as pessoas e com o vinho.
Filosofem, assim, comecem assuntos aleatórios, que nem a gente, sem muito saber onde é que vai parar. É sempre bom.
E o mais engraçado, a gente gravou tudo isso aqui até agora sem nenhuma taça de vinho, sem álcool, sem nada.
Sem café. Sem nada. Eu de boiando do jeito que estou, até esqueci.
Pois
tô
é.
Tô até pronto pra comer mais um hambúrguer do tamanho da minha cabeça. Não tô mais. Não tô mais pronto, porque agora eu sei a hora de parar. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Podia deixar alguma pergunta pra vocês, mas foram tantos insights aqui nesse episódio que, sinceramente, mandem pra gente o momento aí que vocês deram um estalo no meio da... Ah, nesse momento aqui eu me identifiquei. Mandem pra gente qual foi a parte que vocês sentem uma identificação nesse assunto. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.
Um beijo e até mais pra vocês. Saibam onde está o prazer de vocês.